Seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Web Fabel. Essa é a sua rádio da educação, informação e entretenimento. E hoje, em nosso programa Resolvendo Questões, estamos recebendo o professor Nemias Domingos de Melo, que é professor, advogado, mestre em Direito Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos, doutorando em Direito Civil na Universidade de Buenos Aires e acabou de ministrar 3 dias de aula na pós-graduação em Direito do Consumidor na Faculdade Fabel, com parceria com o Instituto Jamil Salles. Professor, seja bem-vindo, professor.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui em Belém com esse povo maravilhoso, podendo ministrar esse curso que reputo de grande importância, e quero até aproveitar para parabenizar a Fabel, o Instituto Jamil Salles, por essa iniciativa de implantar uma pós-graduação com esse foco específico em Direito do Consumidor.
Obrigada, professor. Então vamos às nossas questões. Professor, quem é o consumidor?
Consumidor é toda e qualquer pessoa que adquire produtos ou serviços com a finalidade de uso, ou seja, aquele chamado destinatário final que a lei fala. A rigor, todos nós somos consumidores. Muitas vezes nem percebemos, porque o hábito de consumo incorpora no nosso cotidiano, faz parte da nossa vida, e muitas vezes a gente nem percebe, mas quando tomamos um ônibus para nos dirigirmos ao trabalho, à escola, nós estamos firmando um contrato de prestação de serviço com aquela empresa. E essa é uma relação de consumo. Quer dizer, quando a gente abre uma conta bancária, quando a gente emite um cheque, quando a gente faz um financiamento, quando a gente vai ao supermercado e adquire produtos, ou a gente contrata um marceneiro, um pedreiro, tudo isso é relação de consumo, e você que está contratando é um consumidor e, portanto, tem a prerrogativa de usar as regras do Código de Defesa do Consumidor em sua defesa, se eventualmente houver falha no serviço ou houver problemas com relação ao produto que você adquiriu.
Professor, o senhor falou em produto e serviço. O senhor pode conceituar melhor para a gente?
Olha, o código ele é muito amplo. Ele fala que serviço é toda e qualquer atividade que seja fornecida, só exige que seja remunerado. Então, se eu prestar um serviço para alguém, como um advogado, por exemplo, e não cobrar, isso não vai ser conceituado como serviço na ótica do código, porque eu estou prestando um serviço voluntário, um serviço gratuito. Então, serviço é qualquer atividade, pode ser intelectual, pode ser atividade física, braçal, desde que haja uma remuneração. Você remunerou, você está contratando um serviço que está dentro da ótica da proteção do consumidor. E produto é qualquer bem que possível de ser adquirido, seja ele material, imaterial, seja móvel, seja imóvel. Enfim, o código conceitua produto e serviço de maneira muito ampla, de sorte que qualquer coisa que você adquira, faz com que você seja o consumidor. Resta saber se do outro lado vai existir o fornecedor.
E fornecedor, professor, o que caracteriza o fornecedor?
O fornecedor é aquele que participa direto ou indiretamente na cadeia de circulação dos produtos ou dos serviços. Então, fornecedor não é só o comerciante onde você está comprando. Fornecedor é o distribuidor aqui em Belém, por exemplo, que compra produtos de outras praças e aqui distribui. Ah, mas não é o fabricante? Não, ele não é o fabricante, ele é distribuidor, mas ele também é considerado fornecedor para o código. Assim como o importador, assim como o fabricante, o produtor rural, todos esses são fornecedores. Não é lógico que há uma cadeia que termina normalmente no comerciante, onde você vai adquirir. Mas é importante deixar claro que não é só o comerciante que é o fornecedor. Fornecedor são todos aqueles que, de uma maneira direta ou indireta, possa ter participado do processo de distribuição desse produto ou do serviço.
Professor, o contrato é um acordo escrito entre duas ou mais pessoas. E nesse contrato são relacionados direitos e deveres do fornecedor e do consumidor. As regras estabelecidas são chamadas cláusulas. O que todo o contrato deve ter?
Olha, você abordou bem, o contrato escrito tem realmente todas essas características que você colocou. O que acontece no mais das vezes é que existem muitas vezes inserções de cláusulas que são eventualmente desfavoráveis ao consumidor. Não é? Então não é porque você assinou que obrigatoriamente você vai ter que cumprir, porque claro que é preciso deixar claro que o contrato faz lei entre as partes. Se você assinou um contrato, você deve cumprir. Porém, se houver cláusulas que de alguma forma coloquem você numa situação de extrema desvantagem em relação ao fornecedor, essas cláusulas podem ser discutidas até judicialmente. e eventualmente podem ser até declaradas nulas ou modificadas para poder salvar o contrato. Então, essa é a ideia básica do contrato. O que acontece é que muitas vezes você não pode discutir o contrato. Muitas vezes você vai assinar o contrato e ele já está pronto, você não tem direitos de discutir. É aquela velha história, ou faz assim ou não faz, né?
E professor, essas cláusulas, algumas são abusivas e proibidas. O senhor dá algum exemplo para a gente?
Olha, para você ter uma ideia, se tiver no contrato uma cláusula, se você fizer um financiamento de um imóvel, por exemplo, você comprou um imóvel financiado, se tiver uma cláusula dizendo que se você parar de pagar, você perde as parcelas que você já pagou, essa é uma cláusula nula. Porque veja, se você pagou, comprou, financiou em 10 anos, você pagou 5, por alguma razão você perdeu o emprego, ficou impossibilitada de pagar, atrasou 3, 4 meses, o banco pode te cobrar esse atrasado? Pode. Pode te retomar o imóvel? Pode. Só que se ele retomar o imóvel, ele tem que te devolver o que você já pagou, naturalmente descontando as despesas que ele teve que fazer para retomar o imóvel. Porque veja, ele vai retomar o imóvel e vai vender de novo o imóvel. Então ele não vai ter prejuízo a rigor. E antes do Código de Defesa do Consumidor, essas cláusulas eram consideradas lícitas, eram cláusulas corretas. Hoje não, se tiver uma cláusula dessa pela qual você vai perder o que você já pagou, é uma cláusula que é considerada nula. Outra cláusula que normalmente tem nos contratos e que também é nula, é a cláusula que a gente chama de cláusula de não indenizar. Ou seja, tem uma cláusula lá dizendo que se por alguma razão o produto for defeituoso ou o produto te causar um dano, tem uma cláusula lá dizendo que a empresa não se responsabiliza por esses prejuízos. Essa cláusula não existe. Embora ela esteja escrita, do ponto de vista do direito, é uma cláusula que a gente chama de abusiva, portanto é uma cláusula nula de pleno direito. E para o pessoal entender melhor, é só lembrar dessas placas que a gente vê às vezes em estacionamentos, de supermercados, de shopping, que está lá aquela placa dizendo: não nos responsabilizamos pelos danos ao seu veículo. Essa é uma cláusula completamente nula. Quer dizer, se ele não pode oferecer o estacionamento com segurança, então não ofereça o estacionamento. Não tem sentido eu vou a um shopping porque eu quero segurança, eu vou a um shopping porque eu quero tranquilidade. Não é? Porque eu sei que ali eles oferecem isso. Agora coloco o meu carro lá e quando volto o vidro está quebrado, roubaram o toca-fita. Ainda existe toca-fita?
Não.
Não. É que eu sou de um tempo do toca-fita. Mas então.
É só DVD.
DVD. Então, olha, quebraram o vidro do seu carro, levaram o DVD. Aí você vai reclamar com a administração. Eles falam: não, mas tem uma placa ali, nós nos responsabilizamos. Essa cláusula não vale. Você pode ir perfeitamente à justiça, dizer e comprovar que lá você esteve e que o seu carro sofreu um dano lá dentro. A justiça vai condenar esse shopping a indenizar você pelos prejuízos que você sofreu, porque se ele ofereceu estacionamento, ele deve oferecer com segurança. Não pode botar lá o estacionamento e você sofrer as consequências de vandalismo, de furto, de violência.
Você que está conectado à Rádio Web Fabel, estamos tendo uma ótima aula de Direito do Consumidor com o professor Nemias Domingos de Mello, mestre em Direitos Difusos e doutorando em Direito Civil. Professor, dando continuidade, no Código de Defesa do Consumidor existem dois tipos de garantia, a legal e a contratual. O senhor distingue, por favor, as duas?
Olha, o código prevê que qualquer produto oferecido no mercado tem que ter pelo menos 3 meses de garantia. Essa é a garantia que nós chamamos legal. Não é aquela que vem no cartãozinho que te entrega com o produto. Aquela é a complementar. Aquela é a garantia que o fornecedor te dá espontaneamente. Mesmo que não te entregue papel nenhum, mesmo que você não tenha nada, você precisa da nota fiscal, e com a nota fiscal você tem a possibilidade de provar que você adquiriu o produto hoje e que, portanto, por 3 meses você está garantida legalmente. Se você, em contrapartida, recebe um cartão de garantia de 1 ano, significa dizer o quê? Que você tem 3 meses de garantia legal e tem mais 1 ano de garantia espontânea que o próprio fabricante te outorgou. Resultado, você vai ter 1 ano e 3 meses de garantia.
Professor, na lei, o que tem lá que o fornecedor é proibido de fazer? O que ele não pode fazer? As restrições que o fornecedor não pode fazer?
Olha, elas são abertas, não é só cada situação específica vai dizer. Mas, por exemplo, o fornecedor não pode colocar no mercado um produto que seja perigoso. O que quer dizer ser perigoso? Não é que é proibido produtos perigosos. Por exemplo, o álcool é um produto perigoso, gasolina é um produto perigoso, uma faca é um produto perigoso. Mas nós já sabemos qual é a periculosidade disso. O que não pode é um produto ter um perigo que você não prevê. Quer dizer, ninguém compra um liquidificador, por exemplo, esperando que ao ligar, a hélice dele se desprenda e corta você. Se isso acontecesse, o produto que não era perigoso se tornou perigoso. Se eu comprar uma faca, que eu sei que ela é perigosa, ela é pontiaguda, ela tem que ter corte, senão ela não me serve. Se ela não tiver corte, essa faca não me serve. Agora, não se espera que quando você for pegar a faca para cortar um legume, para cortar uma carne, que o cabo dela se desprenda e você, por ter perdido o controle da faca, se fira. Porque esse é um perigo que não estava previsto, era um perigo que você não esperava. Então, veja, o código não proíbe produtos perigosos, não é isso. O que ele proíbe é que o produto não tenha um perigo que você não possa prever, que você não possa premeditadamente saber. Por isso que, desde que veio o código, todo e qualquer produto que tenha algum risco adicional tem que ter a informação. Exemplo típico disso é brinquedos. Se você vai comprar um brinquedo, tem lá um aviso que aquele brinquedo não é apropriado para criança de menos que 3 anos, por exemplo. Por quê? Porque talvez aquele produto tenha peças pequenas, que se uma criança de 2 anos pegar, normalmente vai levar aquilo à boca, e isso pode causar um dano sério. Veja, um brinquedo é feito para brincar, não é para matar ninguém, não é para ferir ninguém. Mas se o brinquedo for usado por uma criança de idade inapropriada, pode ser que aquele brinquedo que é inocente possa virar algo perigoso. Então, a coisa principal que o código prevê é que os produtos não podem oferecer um risco além daquilo que era esperado dele. Então, algo que fuja da normalidade, algo que você não tenha como prever. Se houver isso, se houver essa possibilidade, o fornecedor é obrigado a colocar ou no rótulo ou nas instruções de uso, de maneira visível, que há um risco de acontecer alguma coisa. Essa é a principal regra de segurança.
Professor Neemias, e quais são os prazos para reclamar?
Olha, quando você adquire um produto em qualquer lugar, você tem um prazo de 30 dias, como regra, para reclamar se o produto não estiver de acordo com o que ele promete ser, ou de acordo com o que você espera. Só que esse prazo, em algumas situações, só conta a partir do momento que você tomar ciência do problema. Vamos supor que você comprou um carro hoje, por exemplo. Saiu com esse carro da oficina. Esse carro tem uma garantia dada pela empresa de 1 ano. Portanto, esse carro tem 1 ano e 3 meses de garantia. Dentro desse período, qualquer problema que acontecer com o veículo, você tem um prazo, cada vez que surgir um problema, para reclamar. Não é 30 dias a partir da aquisição. Você pode comprar o carro hoje e o problema surgir daqui 3 meses. Vai contar os 30 dias a partir do momento que você tome ciência do problema existente. Não é? Abre-se um primeiro prazo que é de reclamação. Não é para troca, é para reclamar. Reclamar o quê? O conserto. Depois, se passar os 30 dias não for consertado, aí você muda a situação. Aí você agora tem o direito de pedir a troca, não é? Pedir um outro no lugar daquele produto, ou pedir um abatimento de preço, porque você também pode dizer, olha, apesar de ter esse defeito, eu quero ficar com ele, mas não é justo que eu pague o mesmo preço que eu paguei, porque ele tem um defeito e eu quero um abatimento. Então, o consumidor pode pedir a troca, pode pedir o abatimento, ou pode dizer, olha, não quero mais isso aqui, devolvo o meu dinheiro, está aqui de volta o produto. Mas ele só pode fazer isso, é bom que deixemos claro, só pode fazer isso se não for consertado o veículo no prazo de 30 dias, que é o que a lei estabelece. Então, no primeiro momento, só resumindo, o seu primeiro direito é de reclamar. Não atendido, aí você pode pedir a troca, pode pedir um abatimento no preço, ou, em última análise, pode pedir o desfazimento do contrato.
Professor Neemias, para nós encerrarmos aqui nosso bate-papo, no direito do consumidor há o direito ao arrependimento, quando o produto é comprado fora do estabelecimento. Como funciona exatamente e qual o prazo que o consumidor tem para se arrepender e qual o momento que começa a contagem do prazo?
Bom, todo produto comprado à distância, se eu comprar por telefone, se eu comprar por internet, se eu comprar por reembolso postal, enfim, qualquer que seja a forma de aquisição, eu não estando presente na loja, eu tenho prazo de 7 dias para devolver esse produto e não preciso justificar. Esse prazo conta-se do momento que você recebeu. Então, o produto chegou hoje na sua casa, por exemplo, por Sedex, você recebeu, abriu, foi testar, foi ligar, não gostou, não era aquilo que você imaginava, porque você não testou o produto na loja, você não viu, você está vendo agora. Então o código te dá a oportunidade de você, no prazo de 7 dias, devolver sem custo nenhum. É, não precisa ter defeito nem nada. É um período de prova para você testar e ver se gosta. Qual é a ideia do código? Se você está comprando à distância, você não pôde manusear, você não pôde pegar, você não teve ninguém para te demonstrar. E você está comprando apenas pela confiança de que o produto tem aquilo que ele diz que tem pela publicidade que foi feita. Então o código te abre a possibilidade e depois do recebimento você testar esse produto, se não quiser devolve. Não precisa justificar, basta dizer não quero, acabou. Você tem 7 dias para devolver e o fornecedor é obrigado a receber de volta.
Professor, agradeço mais uma vez o senhor ter aceitado o convite, ter estado presente aqui com a gente. E recentemente o senhor lançou 2 livros, professor de Direito Civil. O senhor pode falar mais um pouquinho? E está vindo 3 aí, estão vindo 3 livros, professor, é isso?
É, eu estou lançando uma coleção de 5 volumes de Direito Civil para o curso de graduação. É um livro escrito focado especialmente nos graduandos, então eu uso uma linguagem mais acessível, evito muitas citações para não embaralhar a cabeça do estudante. Então eu escrevi como se eu estivesse dando aula, ou seja, com muitos exemplos, com muitas situações práticas, para tornar o Direito Civil mais acessível ao aluno. É, são 5 volumes, um para cada ano do curso de Direito. Então, o primeiro volume e o segundo foram lançados agora, já estão no mercado para aquisição. O primeiro volume trata da parte geral do Código, que trata de pessoas e bens. O segundo volume trata de obrigações e responsabilidade civil. O terceiro volume trata de contratos. O quarto, de direitos reais. E o quinto é famílias e sucessões. Esses 3 que não foram lançados agora estão em gráfica, deve ser lançado no máximo até final de abril esses outros 3. Então será uma coleção de 5 volumes dirigida especialmente aos alunos graduandos do curso de Direito, podendo também ser utilizado para quem faz concurso, que precisa uma leitura enxuta, não muito cheia de rebuscamento, e também para aqueles que vão prestar o exame da ordem e optem por Direito Civil. Eu recomendo, e porque eu procurei colocar nesses livros a minha experiência aí de mais de 15 anos dando aula para a graduação. E fui pensando assim, as dificuldades que eu sinto que os alunos têm na prática, principalmente quando leem livros que são muito densos, com muito conteúdo. Muitas vezes o livro é tão avançado que foge da realidade deles e eles acabam achando que a coisa fica mais difícil do que é realmente. Então eu estou procurando fazer nessa minha escrita uma simplificação de linguagem, uma simplificação de abordagem e mostrando muito como é que aquilo acontece na prática, porque eu passei a entender que quando você dá exemplos, os alunos conseguem entender melhor, eles conseguem situar, eles conseguem se colocar no problema e ver como é que o direito não é tão complicado quanto parece. Então, espero as críticas aí futuras para ver se eu acertei aí na dosagem ou não.
Professor, e onde eles estão disponíveis?
Olha, atualmente eu já pude checar e verificar que no site da Saraiva, por exemplo, ele está disponível para venda. Então, a livraria Saraiva no Brasil inteiro tem lojas físicas, eu não sei se nas lojas físicas já estão, mas pelo menos pelo site está à venda, e o site da Saraiva é um site extremamente confiável. Eu recomendo, já comprei muitas coisas, é um site que não tem problemas. E tem ainda a facilidade, quando você compra pelo site, ainda de pagar parceladamente no cartão. E então, na Saraiva, no site da Saraiva, com certeza está. Pode ser também adquirido no site da editora, que é a editora Atlas, né? A editora Atlas, você acessa, eles também vendem direto ao consumidor, não fisicamente, vendem através do site. E aí chega pelo correio, porque o correio hoje é um único órgão público que eu reputo de confiável, né? Nunca falhou para mim, todas as vezes que precisei do correio, ele funcionou. Quero aqui fazer um elogio gratuito, mas verdadeiro e legítimo, aos funcionários do correio, que essa empresa é um exemplo de como a empresa deve funcionar bem.
Professor, tem algum contato que o senhor queira deixar para profissional, ou seja, telefone ou e-mail?
Olha, eu tenho um e-mail e qualquer pessoa que possa ter interesse em perguntar alguma coisa, eu me sinto com muito prazer em responder. O meu e-mail é muito simples, é melo, com um L só, né, .advocacia@terra.com.br.
Professor, mais uma vez, obrigada. Obrigada por esses 3 dias de aula de Direito do Consumidor, eu como aluna, e obrigada por nos conceder essa entrevista. E esperamos que o senhor em breve esteja presente novamente.
Olha, eu que agradeço, volto a dizer que para mim é uma honra poder estar aqui. Tem coisas que aquela propaganda de cartão de crédito disse bem, né? Tem coisas que não há dinheiro, não vou fazer propaganda do cartão aqui, né? Mas tem coisas que dinheiro nenhum paga. E estar aqui e ver a receptividade que eu tive, tanto da Fabel quanto do Instituto Jamil Salles, especialmente dos alunos. Eu estou saindo daqui maravilhado com a receptividade, com o carinho, com a atenção. Espero que a gente continue tendo essa relação e virei, sim, com certeza, com o maior prazer de voltar a Belém, essa cidade maravilhosa.
Que bom. Eu sou a Cíntia Camila e esse foi seu programa Resolvendo Questões da sua Rádio Web Fabel, a rádio da educação, informação e entretenimento. Até a próxima!